Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton no Centro de Arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir com vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HCI Construções, Coleção Maria Hermann Cabral, A2P, My Story Hotels e JD Collection. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Pedro Barateiro nasceu em 1979, trabalha com uma variedade de suportes, incluindo escultura, filme, som, performance, escrita e desenho. Das suas exposições individuais, destacamos no Museu de Serralves, Constal Munster, Crack Alsace, Constal Basel, Constal Lissabon, Red Cat, Museu Coleção Berardo e Pavilhão Branco, Museu da Cidade, entre outras. Exposições coletivas incluem 13ª Bienal de Sarjá, 29ª Bienal de São Paulo, 16ª Bienal de Sydney e 5ª Bienal de Berlim. As suas performances foram apresentadas no Centro Pompidou, Teatro Dona Maria II, Teatro Municipal do Porto Rivoli, Teatro São Luís, Teatro Praga, Sesc Pompeia, Centro Cultural São Paulo. Barateiro organiza eventos e exposições na Spirit Shop. Editou vários livros, incluindo a monografia How to Make a Mask, publicada pela Constal Lissabon e Sandberg Press. Olá Pedro, muito bem-vindo ao podcast da Appleton. É um prazer ter-te aqui.
Obrigado.
Já inauguramos Folclore e vamos falar sobre várias coisas e chegamos a Folclore mais para o fim do podcast. Então começamos um bocadinho pela tua formação em desenho, escultura, vídeo e escrita, como tu referes, que se expandiu com o mestrado em Malmö, na Universidade de Lund, e com o programa de estudos independentes de Malmaus. E foi ainda enriquecida por residências em lugares como o Pavilhão Palais de Tóquio, em Paris, o ISCP em Nova Iorque ou o AIR da Antuérpia. Esta diversidade refletiu-se nas obras que apresentaste em importantes certames internacionais, como a 16ª Bienal de Sydney, em 2008, a 5ª Bienal de Berlim, em 2008, a 29ª Bienal de São Paulo, em 2010. De que forma este percurso, que cruza contextos académicos, experimentais, internacionais, ajudou a moldar, porque é um percurso muito na tua gênese, não é? Muito no teu início, ajudou a moldar a tua relação com diferentes meios, diferentes narrativas, visuais, e até a tua visão sobre a circulação da arte no mundo. Uhum. Isto é um princípio, não é? Uhum.
Sim, agora quando diz essas coisas todas, parece um bocado... mas ao mesmo tempo, acho que aquilo que é o meu trabalho de experimentação base, que é o desenho por um lado e a escrita por outro, permite-me sempre ter uma abordagem quase, digamos assim, emocional em relação àquilo que está a acontecer, está a passar na minha vida. Sim. E em relação àquilo que está a passar no mundo. Uhum. Então, as coisas que foram acontecendo, não é? O facto de estar em Malmö ou ter feito residências noutros países, obviamente que mudou de alguma maneira a minha percepção do mundo, mas eu acho que, no fundo, mais do que mudar, acho que ampliou ou amplificou.
Sim. Claro.
Não é? Deu espaço para que se pudesse. Para que eu pudesse ter uma certa liberdade criativa para pensar. Eu posso fazer várias coisas. Se calhar às vezes é complicado porque eu tenho uma prática que se
expande muito.
Não é? Não é? O vídeo, a performance, o design, a escrita também. Mas acho que o design é a base que me deu esse espaço de liberdade para poder fazer esse lado de experimentação.
O Pedro Lapa descreveu o teu trabalho como uma tecedura híbrida, que desconstrói percepções moldadas pelo mercado e coloca o espectador num lugar de conflito entre poderes, valores e conhecimento. Essa hibridez nota-se na diversidade de meios que utilizas, não é? Como tu referes, do desenho e da instalação à performance, vídeo e mesmo som. Em 82 Poems, entre 98 e 2008, falaremos sobre esta questão da série. Mostrado na 16ª Bienal de Sydney, trabalhaste uma acumulação de pequenos vídeos, de cotidiano. Em Cidade Nua, 2008, em Berlim, construíste uma instalação de estruturas que remetia para espaços urbanos, em transformações. Em Plateia, 2010, na Bienal de São Paulo, criaste uma reflexão sobre o público e o olhar. E em Ciclo, 2017, apresentada na Basement Roma, exploraste uma peça de áudio que desconstrói as grandes narrativas épicas promovidas pela cultura ocidental. Uhum. Tendo em conta estes exemplos, que podia, eu aqui podia dar-te muitos mais, não é? Tu sabes isso. Uhum. Como procuras criar essa estranheza de que fala Pedro Lapa, ou não procuras criar, uhum, ou como acontece, e ao mesmo tempo gerar uma aproximação ao público, seja em contexto institucional ou em espaços mais independentes?
Uhum. Foi muito interessante, por exemplo, trabalhar com ele, porque ele é um curador que dá imensa liberdade aos artistas, uhum, para trabalhar e dá. E foi interessante perceber que havia momentos em que ele próprio não sabia o que é que eu ia fazer, porque eu próprio não sabia o que é que eu ia fazer.
Acompanhava.
E ele acompanhava.
Ele seguia contigo.
Sim, e isso é muito importante, eu acho, na relação entre, uhum, os teus pares, não é? Uhum. Não é? Que é tu, a confiança que nós temos que dar às outras pessoas para poderem fazer aquilo que elas querem, e no fundo, esse espaço de liberdade que falávamos, sim, no início, sim, é muito importante em arte, é o espaço que os artistas continuam sempre a procurar. Eu acho que ele houve momentos em que ele não sabia realmente para onde é que a exposição estava a ir. Foi a exposição de 2015 que fizemos juntos, que é o Palmeiras Bravas.
E já era num contexto institucional, quer dizer.
Sim, já, já tinha algum percurso, já tinha feito, mas foi talvez a seguir a Serralves e ao Pavilhão Branco, a primeira exposição que eu tive em Lisboa, onde, uhum, onde, já depois de ter feito um percurso internacional, pronto, com bastantes presenças em várias bienais e tudo mais, e a exposição era muito caótica, a exposição, sim, tinha dois títulos, chamava-se Palmeiras Bravas / The Current Situation.
Exato.
E eu lembro-me de ter chegado para o Pedro e ter dito: Pedro, não vais acreditar, mas eu queria dar dois títulos à exposição, eu queria que a exposição tivesse dois títulos. E lembro-me de eu ter olhado para mim e eu: pronto, está bem, só sabes que ele é assim uma pessoa muito educada.
Eu também já vi ele dizer pronto dele, não é?
Sim, uma pessoa, está bem, tá, sim, bem. Ok, sem, ainda sem
assimilar.
Mas a perceber, a dar, até ali, até no título da exposição, dar-me essa liberdade, claro, para eu escolher. Porque, na verdade, eu pensei na exposição como duas exposições. Uhum. Nas primeiras duas salas era uma exposição, quase.
Mas eram quase duas independentes.
Eram quase duas. E depois havia aquela separação em que o teto baixa um bocadinho, sim, e depois tens mais duas salas à frente. E era outra exposição, quase.
Portanto, e essa dualidade.
Sim,
né?
Sim, essa dualidade sempre esteve muito presente no meu trabalho, sempre me interessou imenso desconstruir, e que falavas há bocadinho, essas narrativas mais binárias e mais, sim, às vezes fechadas de que existe no Ocidente, uhum, e que fazem parte da forma como a cultura também acabou por entrar por narrativas mais ligadas à ciência, ou à política, ou à religião, da qual, sim, sempre esteve, claro, intimamente ligada.
Uhum.
Então, a mim sempre me apeteceu muito testar um bocadinho os limites do espaço expositivo, sim, quando é para mostrar o trabalho.
Sim.
E isso aconteceu, tu falaste de vários exemplos, não é? Sim. Falaste do 82 Poems, que é uma peça muito estranha, que eu nunca pensei que pudesse ser adquirida, uhum, por um, e o Armando Cabral e a Maria João expuseram-na lá no Rialto e pronto, e está na coleção deles, que é incrível, peça, porque é uma peça que é um vídeo por dia em que tu, sim, basicamente, tu nunca consegues ver a peça toda junta.
Sim, sim.
E lembro-me de estarmos a falar sobre isso, já quando foi na Bienal de Berlim, de Sydney,
sim,
quando eu a apresentei pela primeira vez, era super estranho, as pessoas sentiam-se muito... Mas no fundo essa peça talvez resuma um bocadinho aquilo que eu acho que o meu trabalho me interessa, que é, tu nunca consegues ter a noção do todo, mas tens que viver, uhum, muito naquele momento... Em que aquela peça. Em que
e a questão do contínuo também, sim, né? Da permanência.
Sim, do dia a dia, das coisas que, uhum, temos todos os dias que fazer, uhum, do cotidiano.
Sim, mas há várias peças que espelham muito o que tu és, é engraçado. Uhum. Porque eu estava a investigar para o podcast e dizia: bem, mas isto é completamente a essência dele. E passado um bocado descobri outras e disse: mas isto é completamente, uhum, a essência do Pedro. Tens assim vários momentos.
Vou-me revelando em algumas. Sim, em algumas, sim. Acho que todos os artistas, todas as pessoas, não é? Na forma como, sim, falam, na forma como se vestem, naquilo que leem, naquilo que...
Sim, mas como
que...
tu és mais... tens mais layers, uhum, que há para descobrir, uhum, é mais interessante essa revelação nesse sentido, não é?
Uma cebola cheia de camadas.
Olha, esta pergunta é um bocadinho longa, porque eu, no fundo, é uma forma de eu também passar aos ouvintes algumas coisas sobre ti que não estão, uhum, na bio, uhum, portanto, peço desculpa, tens de ter um bocadinho de paciência, porque sobre isto tudo, sobre o que vou falar, tu já sabes.
Uhum.
Pronto, mas aqui vou falar um bocadinho sobre exposições e projetos que foram marcantes e depois faço uma pergunta sobre isso, mas vou falar de alguns. Pronto, ao longo da tua carreira apresentaste projetos muito diferentes, que marcam bem a diversidade da tua prática. A tua primeira grande exposição individual, já referiste, foi em 2009, na Casa Serralves, no Porto, Teoria da Fala, onde exploraste a história da própria casa, uhum, e a sua relação com a indústria têxtil e com a estética art déco, e depois até foi lançado um livro lindíssimo, uhum, que acho que todos conhecemos, tem aquela capa super marcante.
Também uma peça do Armando.
Exatamente. Mais tarde. Exato, está ligado. Pouco antes, portanto, 2009 é a primeira, mas grande individual, mas tens antes, por acaso, a ordem está errada, não é? Porque em 2008 é que estás no Pavilhão Branco.
Sim, é, mas é considerada, digamos assim, a Serralves, talvez, sim, é uma instituição mais...
Sim, é diferente. Sim. Uhum. Pavilhão apresentaste domingo, onde também tens uma peça que também foi adquirida, não é?
Sim, pela Gulbenkian, é a plateia. Sim.
Plateia. Uma reflexão sobre a relação entre espaço público e privado, em diálogo com utopias arquitetónicas... Referes o Mies van der Rohe ou o Le Corbusier. Em 2010 tiveste a tua primeira grande exposição internacional na Kunsthalle de Basel, Theatre of Hunters, onde exploraste paralelos e tensões entre artes performativas e antropologia cultural, incluindo instalações, culturas, performativas e o filme, não é? Hoje estamos de olhos fechados. Mais tarde, em 2016, surgiu Life from the West, na Red Cat, em Londres, em Los Angeles. Eu até li como uma londrina, Red Cat. Red Cat, em Los Angeles, em colaboração com a poeta Queen Latimer, cruzando literatura, voz e política para refletir sobre o que significa viver no Ocidente em termos de crise. Em 2023, na Kunsthalle Münster, apresentaste Love Song, que também é muito importante, que parte da tua própria história familiar, para falar de subjetividade, afetos, das marcas do contexto histórico e político. Mas o teu percurso inclui também obras como Travelogue, em 2006, que revisita criticamente filmes coloniais portugueses, que eu acho que esta obra é também muito relevante.
De Opening, está na coleção de Serralves.
É engraçado tu ir dizendo isso, para as pessoas perceberem. The Opening Monologue, 2018, na Network Alst. Resiste às forças colonizadoras da linguagem e da imagem, e performances como How to Make a Mask, que é uma coisa absolutamente que se expandiu no tempo, que foi apresentada entre 2012 e 2020
em muitos sítios. Ainda continua a mostrar.
Que dá origem a um livro, uma monografia sobre o teu trabalho, muito importante, e onde cruzas teoria teatral, tutoriais de maquilhagem, política de dados. Okay. Tendo em conta este percurso, de que forma é que estas exposições, estes projetos, estes Serralves, Pavilhão Branco, Basel, LA, Münster, passando por filmes, performances, instalações, te ajudaram a construir uma linguagem própria e a pensar o papel da arte como espaço de confronto entre narrativas históricas, políticas e até pessoais?
Porque eu acho que o trabalho artístico, pelo facto de quando tu estás no ateliê, quando estás a fazer uma pesquisa ou quando estás a trabalhar sobre uma coisa, e há um momento em que tu te apercebes que aquele trabalho vai ser apresentado em público. Por exemplo, quando falavas sobre os meus projetos mais iniciais de 2008-2009, onde havia uma ligação muito próxima com o espaço, com a arquitetura do próprio espaço, é porque os espaços, de alguma maneira, e em arquitetura, o espectador é uma espécie de espectador ideal. Acho que até arquitetos dizem isso. O espectador de um espaço arquitetónico é uma espécie de espectador ideal porque tem que circular pelo espaço. O espaço tem todo ele uma espécie de dramaturgia que foi desenhada para ser vivida dessa forma, e o espectador tem que usar todos os seus sentidos para usufruir do espaço e daquela intervenção. Em arte, eu acho que isso é mais uma camada. Hoje em dia, com a presença dos museus e do facto deles terem quase uma espécie de história pelas coleções que vão acumulando, pelas exposições que vão fazendo, há uma noção, e eu acho que sempre tive um bocadinho essa noção do que é que significa ser artista em Portugal, num contexto em que eu decidi também viver em Portugal, a partir de uma determinada altura, ou seja, viajei, mas voltei, o que é que significa trabalhar no campo das artes visuais, não é? E de que forma é que essas ferramentas que eu tenho e que eu tento de alguma maneira expor no meu trabalho podem ser utilizadas por outras pessoas, pelos museus, de uma forma tanto educativa como experimental. E eu acho que sempre tive um bocadinho essa noção, digamos assim, do papel, ou interessa-me também pensar nesse papel do artista como alguém que tem uma função meio dúbia
e,
no espaço,
e não é? Que ativa.
Sim, que ativa e que tem um lugar, uma posição quase... pode ser facilmente desviar para um lado ou para o outro, ou seja, é um provocador de alguma maneira, mas também é alguém que, não tanto no sentido mais até modernista, não é? Dos dadas, mas acho que como artista interessa muito trabalhar sobre essa noção do que é que significa estar neste momento a trabalhar enquanto artista, sabendo que os gestos que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida vão-nos definindo, não é? As coisas que fazemos e as que não fazemos, vão-nos definindo como pessoas, como artistas, como indivíduos. Daí talvez ter sentido, por exemplo, a necessidade de fazer parte da associação, de termos criado a associação AAVP. Ou seja, há esse papel que às vezes é um bocadinho de ter uma intervenção sobre o mundo, mas que ela tanto possa ser na parede do museu, onde está muitas vezes distante da maior parte das pessoas, e onde, felizmente, muitas pessoas já começam a ir, já começam a ter mais acessibilidade, e as galerias e os espaços como o teu são super importantes para sensibilizarem os espectadores. E eu sempre tive muito consciência dessa ideia do que é que significa ser espectador, e por isso é que eu te fazia essa ligação à questão da história. Sim. Porque eu sempre tive muito interesse em fazer uma leitura histórica da talvez pela educação, não é? Pela forma como fui educada, ou talvez como sou, a olhar para as correntes artísticas, eram tão estanques, tão específicas, não é? Principalmente no modernismo. Sim. Há ali um momento em que se tenta...
Há tantos movimentos que, por essa altura, já como não é possível, sobrepõe-se uns aos outros.
Sim, e depois há no mundo inteiro, porque agora vais a bienais e participa em bienais, em que tu vês uma multiplicidade gigante, onde a narrativa europeia já não é só aquela que, claro, que é aquela que ainda define muito daquilo que é a estrutura do pensamento que é utilizada em arte, mas que molda muito do pensamento também do... Por isso falavas no Travelogue, que é uma peça de 2006, que na verdade é a peça que eu fiz como mestrado. Eu estava a fazer mestrado em Malmo. Em que eu mexi com os arquivos, passei um verão inteiro a ir para o anime, para o Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, da Cinemateca, a ver imagens de Angola e de Moçambique, das colónias, e todas as
imagens que se vê são...
As construções que foram feitas naqueles países, naquele momento, inacreditáveis, as infraestruturas que foram feitas, e pensar o que é que fica. Eu depois fiz um registro, claro, fiz uma seleção de algumas imagens, e foram essas que eu decidi fazer para um vídeo relativamente curto, porque os vídeos eram os filmes que eu estive a ver, eram de filmes de propaganda, então tinha uma narrativa muito, muito forte, muito densa, uma carga política muito grande. Sim. E me interessa muito ver o que é que existe nas imagens, muitas das vezes, o que é que existe nas imagens que às vezes são feitas de uma determinada forma. Já com determinado objetivo, mas mesmo assim, ainda assim, elas escapam e conseguem escapar. Por exemplo, nestas imagens, sempre que eu tirava o som, e o som era assim uma coisa muito... muito... quase
tipo oficial.
Isso é uma coisa que sempre me interessou, que era, eu acho que sempre houve, talvez por esse trabalho seja muitas vezes vá para muitas pareça que vá para muitas direções, mas na verdade é uma procura muitas vezes do que é que está por trás de algumas imagens que eu senti que em Portugal muitas das vezes, tanto na educação cá como das imagens a que tínhamos acesso, como é que elas se revelam, como é que se elas forem retiradas do contexto onde foram produzidas...
Como é que são vistas?
Como é que são vistas?
Tentar outra imagem, não é? Sim. Quase que é outra imagem.
Sim, e perceber porque é que tivemos o regime que tivemos, porque é que somos como somos, temos uma cultura gigante, riquíssima, e porque é que conseguimos ainda hoje simplificá-la e torná-la tão, muitas vezes, básica ou acessível pela forma como o mundo...
Houve três coisas que disseste aqui. A primeira é que o teu trabalho parece muito... dispersos, acho assim uma expressão, não acho que pareça, não acho que pareça de todo. Vai que teres várias mídias e não implica essa dispersão, porque eu acho que na verdade é quase o contrário, há um denominador comum. Eu pelo menos, isso é a minha opinião, encontro aqui em folclore, que é assim uma desperta. Pois são duas coisas que eu acho que te caracterizam também como pessoa, que vai para além do Pedro Barateiro artista, que é quando tu disseste e o que não fazemos, que é assim um detalhe na tua frase. Mas que eu acho que o que não fazemos também marca muito e marca o teu espírito politizado, vá. E te vês muitas vezes como espectador, que te procuras estar num lugar, porque na verdade o artista também é espectador, não é? E quando tu estás, quando vais ver o trabalho dos teus pares, não é? São os teus pares, estás nesse papel.
E do mundo, não é?
E é espectador do mundo. É espectador do mundo, aí somos todos iguais, e estamos todos em pé de igualdade.
Sim, sim.
E eu acho que isso marca também a tua personalidade, não é?
Sim.
E então agora entra para a pergunta sobre o inevitável, não é? a relação com a história, com a política, que aparece de muitas formas. Em Abismo, por exemplo, falas da vertigem do capitalismo tardio. Uhum. Há umas em que é mais óbvio, claro, ou é mais explícito, não é? Uhum. E da urgência de agir diante de discursos totalitários. Uhum. Já em Levesson, que já referimos, colocas em diálogo uma pintura romântica alemã no século XIX com um lago artificial no Dubai.
Uhum.
Mostrando esse, como o romantismo e o capitalismo se cruzam,
uhum,
e moldam sociedades ocidentais, que é verdade. Em poemas para turistas, escolheste o desenho como forma de mensagem direta para o mundo, trazendo a paisagem, o horizonte como lugar de opressão, mas também de busca por liberdade, essa liberdade que eu acho que tu procuras tanto.
Uhum.
Em Bússola, recuperas a memória da Revolução dos Escravos através das fotografias do Mário Varela Gomes, mas também questiona-se o papel do vento e da navegação no colonialismo português e no início da globalização capitalista, que eu acho isto também muito poético, uhum, ao mesmo tempo.
E que sempre teve presente no meu trabalho, de alguma maneira.
Sempre teve, exatamente. Ainda vou falar de Opening Monologue, de Acceptance Speak, que exploram o poder da linguagem, da performance e até do humor como forma de resistência e crítica ao poder.
Uhum.
Como viste então esta relação que tens com a história, a política no teu trabalho? É algo que procuras de forma consciente ou nasce naturalmente no teu processo criativo?
Olha, eu acho que pode ter a ver em parte com a minha formação e com aquilo. Eu vi muito teatro e, por exemplo, acho que há um questionamento que vem desde o princípio, talvez, desde o trabalho de desenho, que é, tu quando estás a fazer uma coisa, quando eu estou a fazer uma coisa, quando estou a começar a fazer uma coisa,
uhum,
há uma parte que eu... Por exemplo, nos desenhos isso é... E é o que acontece também com os desenhos aqui. E podemos também ir começando a falar com isso. Que é... Claro. Os desenhos... Os meus desenhos nunca têm um plano definido à partida. Uhum. Ou seja, eu permito-me ter... Confrontar-me com aquele objeto, aquele papel que está ali à frente, não é? Aquela folha branca, como dizia o Godard.
Que é assustadora, não é?
Como dizia o Godard, a folha branca é o verdadeiro espelho do homem, não é? Godard dizia isso. Não é o espelho, é a folha branca. Que é onde tu realmente te projetas, não é?
Uhum.
Sem teres aquele reflexo imediato. Além de que eu também gosto muito de uma pintura do Liechtenstein, que é um espelho redondo, que inclusive está no... Que é do Brás. Mas... Não, esse questionamento que é... Eu acho a base central da prática artística é uma coisa que acontece por...
Intuitivamente.
Acontece e todas as pessoas nascem com essa capacidade de questionamento. Não é? Todos, uhum, nós temos essa capacidade de questionamento. Depois manifestamo-lo na nossa prática de formas diferentes. E isso é talvez aquilo que me faz, de alguma maneira, pensar no espaço, no lugar. Porque também sempre vivi muito naquela... talvez no início de uma ideia meio romantizada do que é ser artista, não é? Vive-se muito também, eu acho que se tu não tiveres essa ideia romantizada do que é ser artista, uhum, quando estás a crescer e quando as pessoas... Eu comecei a desenhar desde muito pequenino, sim, e os meus avós perceberam isso, compraram as minhas primeiras pinturas, não é? Alimentaram aquela coisa. Acho que eles ajudaram muito, alimentaram muito a que eu acreditasse, sim, que acreditasse em mim próprio, não é?
Uhum.
E começar por questionar o que é que tu estás a fazer. Se tu realmente tens um tipo de atitude em relação ao mundo, em relação aos outros, se ele é feito através do teu trabalho, e tem que ser feito através daquilo que tu, uhum, fazes, não é? É uma abordagem... Eu sempre achei, devo confessar-te agora, se calhar aqui, assim, que a prática artística não tinha, e muitas vezes não tem, o poder... de mudar o mundo de uma forma... Mas eu acho que tem. Eu acho que no início tinha essa crença, depois deixei, sim, de ter e agora continuo. E agora voltei a ter. Porque...
Eu acho que tem.
Tem mesmo, porque... Mas às vezes és inundado com tanta coisa, não é? Ah. E eu cresci, nós crescemos, que somos de gerações próximas, com uma espécie de... E fomos inundados com uma quantidade louca de imagens, não é?
Sim.
Que as gerações anteriores, provavelmente, que há 100 anos atrás, provavelmente não havia. Então nós temos que lidar com elas.
Nem é preciso ir 100 anos atrás.
Nem é preciso ir 100 anos atrás, exatamente.
Vai ser 20 anos atrás.
Exato. Ou seja, nós fomos confrontados com essa
imagética, avalanche, não é?
E que está muito no meu trabalho. Essa interpretação vem muito pela questão da propaganda, porque eu acho, uhum, que a propaganda realmente, no meio da metade do século XX, as propagandas fascistas e as comunistas,
sim,
todas,
sim,
elas, depois que deram lugar à publicidade, não é?
Sim.
Acabaram por, e às revistas e aos meios de comunicação em geral, hoje em dia,
sim, com os novos mídias. Sim, foi a explosão toda, nos anos 90, não é?
E isso molda muito a nossa forma de pensar. Por exemplo, nós hoje em dia temos problemas em concentrar-me. Claro, é cada vez mais difícil nós concentrarmos-nos a fazer uma coisa. Eu gosto muito de pensar sobre isso, sobre como é que nós.
Temos que tirar
o Wi-Fi, não é? Temos que desligar o. Se queres fazer realmente qualquer coisa, tens mesmo que desligar o telefone, porque senão estás sempre a receber notificações. Não é? Sei que eu tenho uma famosa capa da Dúvida Press, que é uma coisa que não falámos, mas eu tenho uma espécie de editora falsa. Uma vez falei com o Manel Rosa, foi muito engraçado, para publicarmos uma peça de pequeno catálogo. Há outras camadas, ainda há outras. Há um projeto que se chama The Sad Savages, que eu fiz no Parque, que são desenhos. Eu fiz uma espécie de blog onde vou pondo fotografia, pondo imagens da pesquisa. Sim. E nessas vou incluindo.
Mas por aí passei.
Sim, sim, passaste. Mas é engraçado, porque há sempre outras camadas. Eu acho que vai ser interessante também, ao longo do tempo, ir-se descobrindo coisas que estão lá, claro, e que não. Claro. E há um livro, há uma capa de um livro que eu fiz, desta Dúvida Press. Uhum. Que eu tenho, que é a minha.
Essa é a minha
própria editora. Dúvida Press tem uma capa que é Life Without Notifications.
Ah,
é Vida Sem Notificações, não é? Que é uma espécie de quase de sonho hoje em dia. Mas que nós vivemos no. Pronto,
um sonho, mas ao mesmo tempo, se tu não tens notificações.
Também não estás a
par. Há uma certa angústia de género. Claro, peraí, ninguém claro, está a dizer nada.
Claro, não. claro. Senão,
não, estou sempre a este lado. Claro. O FOMO, não é? Sim, como dizes, adolescente.
Totalmente. E nós temos, porque nós estamos agora constantemente ligados ao.
Sim, ao, se não sabes, é a gente. Como é que é o som?
Sim, é completamente.
É estranho. É, portanto, é aqui uma. Sim. Também, voltamos aqui a uma
equilíbrio. Não, e é um equilíbrio que tu tens que fazer, porque eu te sentia muito. Que tinha muitas vezes. Por exemplo, eu desenho com a mão esquerda também.
Desenhas com a mão esquerda? Desenho. Mas é uma tu coisa és que eu
também. Não, mas eu consigo desenhar com a mão esquerda e consigo escrever com a mão esquerda também.
Mas é desenho por, é desafio ou é porque realmente preferes desenhar com a mão esquerda?
Porque sempre pratiquei. Desde pequenino sempre pratiquei. A minha mãe teve, talvez por isso também, quando aprendeu a escrever, ela era canhota. E ela começou. E ela foi forçada, amarravam-lhe mesmo, e ela contava-me a mão e não sei o quê, obrigada. E eu acho que isso fez uma.
Fez nela e passou.
E para mim também. E eu sempre tentei praticar essas duas coisas. E no desenho,
isso parece, por exemplo,
quando vês coisas nos desenhos que são. Que não percebes, parece que é um erro. Eu lembro da Carla Felipe, eu fiz uma expressão uma vez de desenho, que é engraçado também, porque em 2005, eu fiz uma expressão no Salão Olímpico, que era um projeto que a Carla Filipe tinha com outros artistas, sim, com o Eduardo Matos e tudo mais, eu, Renato Ferrão, e a Carla liga-me louca a dizer: Pedro, tu estás a acreditar o que é que aconteceu, mas houve alguém que fez um rabisco no teu desenho, e ela manda-me uma fotografia
e era um rabisco que eu inclusive tenho. Parecia-lhe estranho.
Ela pensava que tinha sido alguém que tinha feito aquilo em cima dos meus desenhos, e eu disse: não, Carla, esse desenho, isso é meu.
Isso é mesmo.
E eu
assim
queria que fosse, que houvesse essa. Isso foi escrito, provavelmente feito com a mão esquerda. Foi feito com a mão esquerda, então aquilo parece quase um erro, parece uma coisa mal feita. Ou às vezes tenho muito cuidado em estar com a mão esquerda a tentar fazer os fios do cabelo, porque eles vão sair de uma forma diferente, estás a ver? Talvez essa dualidade que existe no trabalho venha disso, e que já foi também muito explorada, que é, aliás, muito explorada durante o século XX todo, e a história do modernismo, que é essa parte que me interessa da história do modernismo, é sempre essa ideia de uma dualidade que existe entre uma coisa e a outra, não é? Que é o bem e o mal, não é? E que é muito, muitas vezes, debatida, foi muito debatida, e que depois no pós-modernismo passa para uma outra forma. Mas é isso. já fomos para um monte de sítios que não tinha nada a ver. Mas pronto, isto não faz
mal. Dos teus desenhos de 2015-16, começaste a usar listas de palavras como economia, sistema, dados, algoritmo, palavras que carregam estruturas invisíveis que moldam a nossa vida. Mais tarde, em obras como Relax Algorithm, essas letras aparecem como se estivessem sempre em transformação, como se fosse um ecossistema vivo, capaz de resistir e adaptar-se. Em Currency, por sua vez, trabalhaste o vídeo, os lápis dourados, e também o poema que escreveste, onde falas do cansaço das palavras, da sensação de sermos colonizados pela linguagem, mas também dessa repetição quase obsessiva que se aproxima da canção, da confissão e até ao jogo. A palavra no teu trabalho aparece em muitos registros, como texto, como poema, como voz, como performance. O que me interessa perguntar-te é: que lugar ocupa a palavra no teu processo? E para ti, se ela é matéria plástica, é ferramenta de crítica, é corpo performativo ou é também uma forma de resistência?
Eu acho que é isso tudo.
É isso tudo.
E acho que, por exemplo, falaste no caso do Relaxed Algorithm, e é interessante porque os algoritmos, e a forma como o código é escrito nos computadores hoje em dia, não é? E os programas são feitos, os programas que nós utilizamos, é sempre baseado em texto, não é?
É.
Até chegar a, até chegarmos à a uma computação quântica, quando ela passar a ser, quando a computação passar, já é escrito de uma outra forma, a escrita continua a ser
a base,
a forma como nós comunicamos. E eu acho que o desenho é uma forma de escrita também.
Também acho, pronto.
Tem uma parte, há uma dimensão que é uma escrita, mas não é uma escrita que tem que ser entendível.
Alfabetizada ou
pronto. É uma forma de dominar o traço de uma determinada forma, não é? E por isso, para mim, as duas coisas sempre estiveram muito ligadas e são todas essas coisas que tu dizes e interessa-me muito o lado, quase, por vezes, óbvio. Por acaso, lembro-me que foi uma vez o João Fernandes, quando estava na Mau Maus, fiz uma studio visit com o João Fernandes. Ele foi lá e eu mostrei-lhe, na altura, as duas peças que eu tinha feito como final de curso nas Caldas, na ESAD. E eram as duas completamente distintas. Uma delas era uma espécie de paisagem, com umas montanhas, que eu instalei no Hospital das Caldas da Rainha. Eu levei as pinturas e instalei lá, nas urgências, uma espécie de paisagem.
E deixaram
pedir autorização, não sei o quê.
E tudo correu bem.
Tudo correu bem. E depois fiz uma outra peça nos MUPIs da cidade, pedi à JCD Co, não sei o quê, eles puseram os MUPIs pela cidade, em dois ou três sítios, e eu mostrei aos João Fernandes, porque isso é trabalho tipo de escola também.
Sim, claro. Se
qualquer dia não alguém vai... Ainda bem que não encontraste. Ainda bem.
E
o João Fernandes disse-me, pois, acho que o teu trabalho, assim, Montanha Mágica, sim, mas a parte da escrita, tens que... Ele estava um bocado na dúvida, porque era, a frase era... Este é uma frase assim super épica. Eu fui buscar assim uma frase, escrevi assim uma frase mega épica, que era uma coisa do tipo: este é o lugar onde as palavras não fazem sentido, porque o sentido das palavras é a verdade da imagem. Era assim uma frase feita daquelas que eu fiz na minha cabeça e que de repente saiu assim. E o João, na altura, ficou. Isto foi antes, ainda muito antes. Eu só fiz as sessões encerradas.
20 anos?
Isto foi em 2003, pá, aí eu só fiz as pessoas encerradas em 2009,
sim,
não é?
Claro.
Na altura com o Ricardo Nicolau, mas o João era diretor. E eu lembro-me, na altura, ele ter ficado assim: pois, isto não está muito. Não vais por aqui. Eu acho que a questão de usar. E é verdade, porque usar o texto da palavra era a Susan Sontag, que eu adoro, e eu tenho muitas referências literárias. As minhas referências, talvez se me perguntares por artistas, tenho muitas, dela. Mas as literárias, as minhas melhores influências são de escritoras de mulheres. Sim, a Clarice Lispector, a Sontag. E a Sontag falava muito nisso. A Sontag dizia que ela, que viveu os anos 60, onde muitos artistas usavam a palavra para se, o Lawrence Weiner, bem, mata deles, e ela dizia que a palavra escrita é uma das coisas mais impuras, ela usava, do qual a arte pode ser feita. Porquê? Porque de uma maneira... Ou a Jenny Holzer, ou não é? A Bárbara Kruger, que usavam muito as estratégias da linguagem escrita para... Porque vinha da publicidade, vinha da coisa impressa.
Sim,
vinha...
arrebentou nessa altura.
Pronto. E ela dizia isso, que a linguagem escrita é das mais impuras, mas também das mais desafiantes de se fazer. E eu lembro-me sempre disso em relação à história do João. Ficou assim um bocado em choque, ele não estava a acreditar. Mas era um trabalho de escola também, percebes? Era uma coisa em que eu tinha
faz parte do
fazia dar um... Era um statement que eu queria pôr, e ter posto os mupis na rua foi assim. E era só a frase, com uma folha em branco, parecia quase um desenho. Parecia que não tinha nada lá, parecia que estava a para a publicidade, mas aquilo não tinha lá nada.
Mas vai ser surpreendente.
E de repente tinha só uma frasezinha no meio, assim, uma coisinha, a dizer isso. Foi muito.
Certeza que pôs as pessoas a pensar.
Sim, eu acho que as pessoas, quando passaram, porque as pessoas são interceptadas por isso, e sempre me interessou muito também esse lado. Não que eu tenha explorado muito nisso, era uma coisa que eu até gostava muito de fazer, uma coisa mais de trabalho público, em alguns casos, porque sempre me interessa muito essa coisa de intervir. Nessa altura fiz outras intervenções, cartazes, tenho também uma parte de gráfico. Olha, o Julião tem uma das coisas que ele tem na coleção, que ele tinha na coleção antes de eu lhe oferecer uma outra, era precisamente um póster que eu enviava, e ele guardava tudo, um póster que eu fiz só para ser distribuído pelo correio. E ele guardou, ele tinha lá, depois a Isabel uma vez disse-me, e eu fiquei super sensibilizado.
Eu era teu fã, vou dizer aqui publicamente, que ele me disse a mim que era teu fã incondicional. E claro que guardava o teu cartaz.
Claro, mas isso a parte interessa-me, esse lado de alguma maneira de interceptar o espectador de uma outra forma, que não seja só quando, por exemplo, aqui na galeria temos aquela fotografia a preto e branco na folha de sala, de onde é da origem do 46, é também essa forma de colocar a cabeça do espectador, apontá-la não só para dentro do espaço, mas também para fora, sim, do espaço.
Sim, tu já jogaste com essa questão, já referimos exposições em que tu jogavas com o espaço público, privado. Pronto, não é a obra pública no sentido mais
direto, intervenção no espaço público. No espaço,
mas na verdade há essa
vontade também da minha parte, também, na verdade, de fazer.
E porque... aqui encontras isso. Sim. Quando querias estas duas, quando tens aqui... estas duas séries, vá.
Sim, de trabalho. Sim.
Estás a ligar duas coisas, justamente. Antes de chegar a esta exposição, ainda vou falar sobre o teu trabalho em colaboração e a tua relação com os outros artistas, porque tenho aqui dois exemplos muito óbvios, acho que são dois exemplos muito importantes, My Body, This Paper, This Fire, inspirado no Foucault, de 2018, em que colaboras com o João dos Santos Martins, e em Live from the West, com Queen Latimer, em 2016, no Red Cat. O My Body, This Paper, This Fire, depois passou o filme, não é? E tiveste também, e aconteceu, aconteceu no mato, estou a sonhar.
Aconteceu, a primeira
que
vez...
Que isso eu não encontrei nem lado
nenhum. A primeira vez que ela foi apresentada em Lisboa foi no mato.
Que engraçado, parece como evento. Sendo na ZDB.
Foi, no evento. A performance, porque foi uma primeira versão que foi mostrada lá com uma banda sonora.
Eu via
e
do
com
mato.
O texto a ser dito.
Okay.
Depois eu fiz, porque acontece também muitas vezes nas minhas peças, principalmente nas performances, elas são de uma maneira retrabalhadas e alteradas.
Mesmo.
Não, claro, elas depois estabilizam,
okay.
Chega um trago até que estabilizam, mas há ali um momento de experimentação, porque a performance tem esse lado. Por exemplo, ela inicialmente, depois foi mostrada no Pact em Amsterdão, e foi a partir daí, em 2019, ou seja, foi em 2018, 2019, em 2020 eu fiz, antes do Covid, na ZDB, com o João, e aí foi com o João dos Santos Martins, porque até então as minhas performances eram sempre eu a fazer. Sim. Só. E nessa altura introduzi o João. E não é uma colaboração, bem, é um convite que eu fiz a ele para fazer comigo a peça, mas a peça, pronto, é minha. No caso da Queen Latimer, aí sim é uma peça em Live from the West, que foi apresentado na Red Cat em 2016. Essa peça sim é uma colaboração, mas eram as minhas fotografias impressas, inclusive é agora que vamos poder ver umas no CCB, no MAC CCB,
okay.
em outubro, quando inaugurar a exposição da Avenida, e eu vou mostrar essas peças,
parte,
essas
lá. Ateliê.
Sim. Faço parte do grupo inicial.
Essas peças
vamos mostrar duas dessas, ou uma pelo menos dessas peças, e essa sim foi feita em colaboração com ela, e ela apresentava poemas dela.
Sim, porque até na contemporânea é referido, quando escrevem sobre a tua exposição, é referido isso, que foi o último momento de muita gente antes do confinamento.
Sim.
Que foi em março de 2019. E as pessoas já estavam avisadas que não se deviam tocar, e de repente a tua performance era ali era ali quase um paradoxo, não é? Para o que se estava a viver, e as pessoas afastavam-se, mas
já se sentia aquele, e verem duas pessoas, porque a performance, temos que dizer, né, para quem não ouviu, eu estou abraçado ao João e passamos o tempo todo da performance abraçados, então, eu, ao mesmo tempo que eu estou a ler um texto, e isso criou um lado de desconforto naquela altura,
ainda maior,
e agora queria continuar com um desconforto, porque é estranho ver duas pessoas assim abraçadas. Mas sim, as colaborações são muito importantes. Eu tenho inclusive um livro que fiz em colaboração com o Ricardo Valentim sobre colaborações. É um livro sobre, que é o Activity. O Activity foi um livro publicado em 2009 ou 10, ou 2011, que foi editado pela uma editora suíça, pela J.R.P. Ringier. E é um livro que fala precisamente sobre colaborações, e convidámos várias pessoas que colaboraram, porque havia ali um momento no meio dos anos 2000, e a partir de 2006, 2007, em que havia muitas pessoas a fazerem colaborações, e bem, temos a nossa dupla famosa, temos várias.
Sim, várias. E tu estimulas isso também no teu projeto, que iremos falar, no Spirit Shop. É tudo, há muitas colaborações ali, ou não?
Sim, algumas.
Algumas são coletivas, são separadas, mas outras são
curadorias que eu fiz. Por exemplo, o nome Spirit Shop vem do título de uma exposição do Pedro Casqueiro na Filomena Soares, em 2010.
Mas tu apresentaste como peça.
Eu pedi-lhe autorização para usar.
Okay.
A Ana Jota tinha depois usado essa ideia da Spirit Shop, como ela fala da galeria como uma Spirit Shop, não é? Que é um espaço onde tu vais para usufruir uma coisa, consomes, sais e não levas nada fisicamente, mas vais...
Mas o espírito fica cheio.
Spirit no sentido mais da bebida, de entrares
da bebida, também.
de ires a um bar, sim, sim, que sim, é, sim, é considerado o spirit, spirit também nesse sentido, não é? Porque tanto o casqueiro como ela fazem essa ligação à ideia de spirit, de beber um whisky ou beber um spirit.
Sim.
E eles usam isso dessa maneira. E eu depois pedi autorização ao Pedro para usar isso na peça e fiz esse neon, que foi produzido e pago pela Network
em 2017.
É apresentado pela primeira vez em 2017 e depois eu apresento em várias situações. O que acontece com a Spirit Shop é que o neon está sempre presente quando é feito uma Spirit Shop.
Sim, sim, sim.
Agora vou apresentar em Cascais, na Casa de Santa Maria, agora dia 26. Não sei se quando é que vai passar o podcast, mas quando é que vai ficar disponível?
O podcast vai ficar disponível, acho que é 3 de outubro.
Ah.
Agora então. Tenho que fazer a exposição aqui.
Okay.
Sim, ainda estávamos nas colaborações, mas... Sim. O que é que tu sentes que isto te traz, não é? Como é que trabalhas em conjunto? Como é que tu trabalhas em conjunto?
Olha, eu acho que a Avenida tem um papel importante. Porque havia da parte do António, do Blota, e dos outros artistas e seus amigos que ele convidou para estarem lá desde o princípio do projeto, no qual eu também estou, com muito gosto. O António é uma figura importantíssima, só um artista brilhante, como uma figura super importante para várias gerações de artistas que vieram a ser feitas. E a Avenida, de alguma maneira, responsabilizou-nos a todos, àquela geração que ali tinha ateliê, a cuidar dos outros artistas e também dos outros mais novos.
Sim, havia muita partilha entre vocês, havia...
Não só com a Condestá Lissabon, mas também com o Parkour,
depois fizemos. Parkour lá em cima.
Depois a Barbershop, com a Margarida Mendes, havia uma quantidade grande que agora vai ser explorada nessa exposição e quando o podcast sair já vai-se poder...
Quando é que inaugura?
Eu acho que inaugura só no final de outubro, mas pronto.
Final de outubro?
Sim.
Pronto.
Sim.
Mas as pessoas assim já sabem que logo,
exatamente.
Pronto, mas...
E acho que esse tempo passado ali foi muito importante,
sim,
porque fez-me... Eu sempre gostei de colaborar,
sim,
com outros artistas, ou outras pessoas, não só artistas, por exemplo, com músicos. Também têm feito, muitos músicos têm feito as bandas sonoras dos filmes. A Lula Pena fez a voz, sim, o Manuel Mota fez uma banda sonora para um filme que se chama Amanhã Não Nasce Ninguém. O Conan Osiris fez a voz para um monólogo para um monstro. Ou seja, os filmes também têm todo um lado colaborativo, uhum, e muitas vezes com músicos, que é uma coisa também que me interessa e a outra parte de interesse, mas que aí fiquei sempre à distância, no sentido em que convido as pessoas, mas sempre dando-lhes a liberdade para lerem aquilo que eu estou a fazer, ou então para fazerem a banda sonora para o filme. Uhum.
Como temos vindo a falar, a performance tem sido uma parte muito importante do teu percurso. Uhum. Apresentada, e agora também falas um bocadinho do cinema e dos filmes, e portanto esta pergunta até pode ser mais abrangente, não é? Uhum. Passaste pelo Teatro Nacional Ana Maria, pelo Rivoli no Porto, Centro Pompidou, 98 Weeks em Beirute, Teatro Praga, Sesc Pompeia, um espaço tão bonito e tão especial em São Paulo, em trabalhos em How to Make a Mask, que apresentaste
em muitos sítios.
Paris, Madrid, Lisboa, Beirute, sei lá, não, nem consigo nomear todos. Está tudo, tens um site ótimo, as pessoas que vão saber onde podem consultar.
Tem uns JPEGs pequeninos, mas a informação está lá. Mas pelo menos
a informação está toda e depois a partir dali chegam aos outros. É só ir procurar e chegam a quase tudo. É relativamente fácil.
Tem que fazer uma.
Se tiverem curiosidade, procurem que chegam lá.
Tem que fazer um novo, é verdade.
Sim, mas a viagem invertida no Teatro Nacional de Ana Maria, eu acho que é
um convite da Boca,
muito do importante, John. Através da Boca. Trouxeste para o palco questões ligadas à exploração do lítio em Portugal, assim, tema também, sim, diferente. Ao imaginário literário de Edgar Allan Poe, percebemos através disto que a tua prática toca diretamente o território do teatro, também toca o de cinema, sem deixar de se inscrever no campo das artes visuais. É isto que eu gostava de perguntar, que importância tem a performance do teu percurso, como vês essa proximidade ao teatro ou mesmo ao cinema, quais são para ti as diferenças essenciais entre o mundo do teatro e das artes visuais e de que forma a performance se move entre estes dois universos, porque eu acho que há aqui um...
Sim.
Não é muito fácil às vezes falar sobre isto.
Eu acho que a presença do corpo, um gesto que é feito no ateliê, não é? E que tentar gravar numa folha de papel uma determinada ideia, um desenho, fazer um desenho, ou estar a trabalhar numa outra peça, há um movimento do corpo, de uma espécie de colocar-te num estado específico para fazer qualquer coisa, não é? Seja qualquer ação que nós fazemos hoje em dia, e eu acho que nós somos altamente performativos no nosso dia-a-dia, especialmente hoje, que há câmaras por todo o lado e há câmaras de filmar e estamos em direto por todo o lado. O Live from the West era sobre isso, estamos constantemente em direto. Ou seja, o nosso corpo é quase pedido, é-lhe pedido que seja. Eu acho que o teatro vem diretamente da ligação à ópera, depois o teatro, depois a ópera, depois o cinema, de alguma maneira.
Sim,
são artes em que o corpo do artista e da pessoa que está a interpretar está muito presente e que cria um embate com o espectador, cria uma relação com o espectador. E eu acho que a minha ida para a performance, que já vem desde a escola e desde a altura das Caldas, em que comecei a fazer algumas performances com papel, bocados de papel que me chocava, tinha muito a ver sobre o pensar o corpo como um instrumento que nós usamos para tudo, inclusive para criarmos algum tipo de ação sobre o mundo.
Sim.
Então, a questão da performatividade, para mim, foi super interessante perceber que nas artes cénicas e no cinema ou nas outras áreas, aquilo que parece que é parte da ficção, na verdade, tem uma componente real, física, muito grande e faz mesmo muito parte da forma como nós somos, como vimos a ser construídos. E talvez essa ideia das narrativas binárias que eu falo, de forma de desconstruir, tem muito a ver com isso, porque o nosso corpo acaba por ganhar imensos vícios, imensos tiques, imensas... talvez porque eu sempre tive muita noção do meu próprio corpo, talvez todos nós temos, não é?
Sim.
Desde a adolescência, quando comecei a desenhar e comecei a achar que conseguia, que queria ser artista, tem a ver com esse momento, não é?
Sim.
Então acho que passei por esses estágios, digamos assim, e é quase como se o corpo fosse registando. O Como Fazer Uma Máscara, no fundo, é isso. É uma performance que eu já fiz em muitos sítios, onde eu falo sobre aquilo que nós, a máscara que nós construímos, para mostrar aos outros, não é?
Sim.
O que é que nós fazemos? Será que nós somos assim porque somos assim? Ou que achamos que somos?
Sim.
ou fazemos para os outros verem? E nessa procura acho que encontramos aquilo de qual somos feitos, não é? A matéria que somos feitos.
Sim.
No fundo acho que tem a ver com isso. O motivo pelo qual eu comecei a fazer performance tem a ver com uma questão da necessidade de física, de passar para um estágio quase também corporal e mental e físico, que implica um envolvimento do corpo todo e que ele não fique só na obra, de alguma maneira. Claro que ele fica na obra, não é? Faz parte, fica ali, fica registado na obra.
Sim.
Mas há uma outra componente que é o da presença, o do encontro, não é?
Sim.
Que é do evento, quando as coisas se cruzam.
Sim.
Isso é,
para mim,
ao vivo é super. Nos dias de hoje, não é?
Sim.
No momento em que as coisas parecem estão cada vez mais distanciadas pelos ecrãs.
Sim.
Ao mesmo tempo também há uma necessidade de um contacto mais físico, mais próximo, não é?
E aqui falamos mais de performance. E como é que chegas ao teatro? Depois de repente tu fazes peças para teatro.
Não, quer dizer, a peça, o convite que o John fez para mostrar no teatro, e o facto de eu ter mostrado com o Teatro Praga, foi onde fiz a primeira vez o Como Fazer Uma Máscara, no projeto da Susana Pomba, o Old School.
Sim, é verdade, outro projeto interessante.
Sim, da mesma altura também, da Avenida.
Também.
E onde se promovia muito a criação de peças fora do formato quase expositivo, mais tradicional, não é? Começou a acontecer muito. Eu acho que, ao mesmo tempo que falávamos há bocadinho, que não chegámos a aprofundar, mas a questão da mercantilização da arte, para mim tem muito a ver com essa, ao mesmo tempo que havia uma crescente aparecimento de feiras e de bienais não porque sempre houve, mas de feiras de arte e de um mercado de arte, de alguma maneira, se expandiu, mesmo em Portugal, agora talvez um bocadinho menos, mas continua num processo de desmultiplicar-se,
claro,
e de se compreender e de perceber e de formar novos públicos e novos colecionadores, e que é muito importante. Ao mesmo tempo que havia esse lado mais mercantil da arte, digamos assim, não é?
Sim.
Também havia uma necessidade da performance e do encontro. Eu acho que a performance aparece muito nos últimos anos.
É um contraponto.
Anos. É uma espécie de contraponto e cria. Tens a Tate a fazer grandes performances, não é? Tens o MoMA a comprar e a apresentar a Marina Abramovic ou outros performances.
É a história do não comercializável.
E no fundo,
efêmero.
E no fundo a performance também é institucionalizar-se, não é?
Sim,
a tornar-se institucional e a ser mostrada por exemplo, a Galeria Vermelha, onde eu fiz a Galeria Vermelha em São Paulo, sim, fazia um festival que era o Verbo, faz ainda o festival que era o Verbo, onde eu apresentei, onde o Gabriel Abrantes também apresentou uma performance, já tinha essa noção, não é? De que a performance passou muito a fazer parte, pelo menos durante um período de tempo, estava-se a tornar historicizada também.
Realmente para essa... Para esse equilíbrio, não é? Uhum. Porque é o que tu dizes, o mercado é fundamental e daí depende da sobrevivência dos artistas, uhum, os que trabalham então exclusivamente para isto, uhum, e portanto não é de diminuir a importância desse lado,
não, claro,
que às vezes custa um bocadinho encarar, não é? A parte, uhum, do dinheiro ligado à arte e há, uhum, imenso pudor em relação, uhum, a isso, e a performance eu acho que é um bocadinho se calhar o meio, uhum, mais... Olha, mais puro.
Sim, é uma tentativa de que dizer, ok, nós estamos a fazer isto, está a haver imenso mercado, está a haver muitas. Houve aquele boom das feiras. Isto. Continuamos. E ao mesmo tempo há uma necessidade de haver manifestações artísticas, também porque acho que há uma geração não comercializáveis, e muitas delas também são, porque a peça que o John Romão me comissionou, que de alguma maneira a boca me comissionou para fazer, para apresentar no Teatro Ana Maria, é um desafio fantástico, porque é dar a um artista a possibilidade de fazer uma peça para um teatro. Claro. O João Maria e o Pedro, por exemplo, fizeram uma instalação com filmes, que foram mostrados no palco. Tu podes mostrar inclusive uma pintura, se quiseres. Mas no fundo é expandir
o universo das artes visuais
para com esse universo outros campos. Eu acho que isso tem havido muito, porque tem havido uma cultura de festival que, sim, se tem vindo a cultivar e que
de uma maneira reflete isso. É verdade que a performance também pode estar ligada ao mercado, mas não tem o mesmo peso comercial, uhum, uhum, que tem um objeto.
Claro.
Não é?
Claro,
obviamente não,
claro,
tem.
Claro, agora falo, e também é muito interessante porque pensares que no momento em que os museus estão a ficar cheios, uhum, de obras, não é? Porque os, sim, museus compram e as pessoas doam e os colecionadores. Também é interessante ter a performance é uma coisa.
Logisticamente é muito fácil.
Exatamente.
É como os vídeos e como.
É como os vídeos e tem havido também. E ao mesmo tempo, quer dizer, ao mesmo tempo não. E no fundo reflete a criação contemporânea, não é? Porque tens a Anne Himoff, o Tino Segal, artistas que trabalham exclusivamente, ou não só, animal, não, mas o Tino Segal só, sim, em performance, sim, e ele fala no contexto das artes visuais e não no contexto da dança, apesar, sim, de ele ter vindo da dança, não é? O Tino, no caso, o Tino
também
Segal.
É muito interessante, também há muita gente que vem da dança e entra na performance,
há um grande cruzamento
também com a dança, não é só com o teatro,
uhum, claro, sim, 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 com o movimento, sim, com o teatro até acho que até tem menos.
Teatro, porque o teatro tem a narrativa, tem palavras, se calhar aí até entramos, sim, mais.
O Teatro Praga não, porque sempre fez um cruzamento grande e sempre trabalhou com muitos artistas visuais, sempre convidou artistas, sim, visuais,
é
importantes para. Aliás, foi convite deles e da Susana também, Pomba, que apresentámos o Como Fazer uma Máscara, primeira vez, sim, em Paris, no Teatro, sim, de La Ville.
E que, sim, foi fantástico. Tenho aqui muitos artistas visuais ligados ao Teatro Praga, sim, claro, colaboraram com eles.
Claro.
Eles estiveram na Appleton também, uhum, portanto foram. Uhum. Também se cruzaram áreas aqui na Appleton, que é um sítio onde também isso acontece. Claro. Agora é mais uma pergunta mais de curiosidade, porque no teu trabalho há uma lógica de serialidade muito clara, em que as obras vão surgindo em diferentes momentos, lugares, formatos. Por exemplo, Monologue for a Monster foi apresentado primeiro na Fundação Carbone e Costa, em 2021, depois no Crack em Alsace, em 2022. Uhum. Dates, uhum, apareceu em 2022 no Love Song, não é? Uhum. Também no Crack, awesome, e também, e em 2023 no MUNAC, para assinalar os 50 anos do Arco, e regressa agora em 2025 à Appleton, uhum, para a exposição Folklore. Uhum. My Body, This Paper, This Fire começou com performance em 2018 na Bienal de Vilnius, como falámos, e voltou em 2020, uhum, já referimos isto, uhum, CDB, passou pelo MAT, foi mudando, como tu dizes, uhum, e há uma versão em vídeo, inclusivamente, uhum, e até a série de trabalhos Relax Series, como Rumor, Worker Holding Part of a Sculpture, Relax Data 2015, uhum, mostram esta continuidade em diferentes peças.
Seriedade.
Pronto, o que me interessa perguntar-te é como pensas esta questão da série, da repetição, uhum, do teu trabalho, uhum, essa serialidade é uma forma de aprofundar os temas, deixá-los amadurecer, ou é também uma forma de responder a contextos diferentes que vão pedindo novas versões das mesmas, uhum, obras?
No caso das séries de trabalho, por exemplo, no caso das fotografias, ou no caso destas peças que se chamam de Relaxed,
sim,
Series, que são, sim, peças em tela, que no fundo são, sim, letras desenhadas ou escritas e que depois são recortadas em tela e que são colocadas sobre uma estrutura metálica. Ou seja, no fundo o que me interessa, obviamente, é perceber do que é que existe na produção contemporânea. E isso já estava presente, inclusive, em Serralves, uhum, e falavas do facto de Serralves ter sido uma exposição onde havia uma ligação à criação da casa e à Art Deco, porque é no fundo essa, também por esse motivo em que acho que o Ricardo me convidou para fazer um projeto para a casa, Ricardo Nicolau.
Foi especial, não
é? Sim, porque a casa tem um contexto específico e foi feita numa altura em que o cruzamento, no fundo, os objetos, digamos assim, os objetos de design, passaram a fazer parte da produção industrial.
Passaram a ser cotidiano, não é?
Passaram a ser cotidianos e passaram a estar muito mais presentes na nossa vida. Uhum. Se nós pensarmos na viragem do século XIX para o século XX, a partir dos anos 20 é quando há um boom da utilização dos objetos cotidianos e há uma espécie de produção em massa. Até então os objetos eram produzidos de uma forma mais arcaica, eram claro, mesas de madeira, os materiais, não é? Sim. E essa história dos materiais e da forma como eles são feitos é uma coisa que eu acho que depois influencia, e aliás o Duchamp usa isso, a arte. A forma como o design passa a ser visto, não é? E o Adolf Loos fala nisso no Ornament and Crime, Ornamento e Crime. A forma como nós passámos a olhar para os objetos fez com que mudássemos a nossa forma de olhar para a arte.
Sim.
Então os objetos cotidianos passaram também a ter uma componente artística. E os artistas, eventualmente, passaram a olhar para os objetos do cotidiano como...
instrumentos, ferramentas...
Como arte, como possíveis obras, como possíveis objetos de arte. Uhum. Tens o caso da Ana Jota, tens o caso de muitíssimos artistas que usam objetos...
Os ready-made.
Que já existem, não é? Não só os ready-made do Duchamp, mas muitos outros que usam objetos, ou que se parecem com objetos que já existem. Uhum. E o que eu acho que há ali naquele momento, que é muito interessante nos anos 20, é essa mudança da percepção do olhar, do objeto artístico, passa a ser visto, continua a ser visto com... E o Benjamin fala disso, não é? Com uma aura, que tem uma presença, mas há uma espécie de... A sua reprodutibilidade técnica, não é?
Sim.
Faz com que haja ali uma... por exemplo, no caso da fotografia, tem a ver com os chás de prata, com a forma como a fotografia era impressa antigamente e como agora passa a ser digitalmente. Ou seja, no fundo aquilo que me interessa nessa questão da serialidade, e por isso eu acho que existe no meu trabalho, obviamente, é que é reflexo da forma como a sociedade e como o mundo passou a lidar com os objetos.
Uhum.
E isso eu acho que diz muito sobre aquilo como nós somos. E eu acho que estamos a atravessar um momento, outra vez, eu acho interessante nesse sentido, em que se voltou a olhar para o lado mais único e mais produzido, digamos assim, de uma obra. Acho que já estamos, apesar de haver muita coisa ainda a ser produzida de forma completamente descontrolada, é uma coisa que eu me questiono muitas vezes sobre a forma como os objetos são feitos. Por isso, como artista, é muito natural para mim pensar na produção, por exemplo, em fábricas, de como é que os objetos são feitos.
Sim.
Não é? Nos crimes quase que se fazem em relação à roupa,
sim,
que é altamente poluente para o mundo, ou em objetos. E,
até no reaproveitamento, na lógica do reaproveitamento.
E isso, obviamente, eu acho que... inevitavelmente, não é? Se tu pensares alguém que quer e que vai entrar numa galeria, que quer comprar um objeto e vê uma obra de arte que lhe interessa e que se calhar está disposto a dar mais por um sofá altamente desenhado, sim, e um objeto com, sim, sim, uma qualidade, eu acho que estamos nesse, eu acho que no fundo as obras de arte também, inevitavelmente, na sua vertente de mercado, competem muito com objetos, com esses objetos do cotidiano,
uhum,
mais bem feitos, mais bem produzidos,
uhum,
não é? Por isso eu acho que inevitavelmente temos que não podemos deixar, não podemos estar a criar sem ter isso em consideração. Eu, obviamente, eu não penso necessariamente se o objeto vai ser ou não vai ser vendido, mas a forma de criar, a tal serialidade que tu me perguntavas, talvez tenha a ver com isso. Tem a ver, uhum, com a forma como a produção de objetos, uhum, massiva entrou no também no meu processo de trabalho. E eu assumo e acho que ele faz parte do processo de criação, já faz parte do processo de criação. Como estava a dizer, acho que estamos a voltar um bocadinho, estamos a ter um momento em que há outras formas de produção, formas mais éticas, mais pensadas, mais económicas, mais sustentáveis, não é? Que é a grande, uhum, palavra, porque o nosso planeta não consegue continuar neste registro desenfreado de produção, e que eu acho que a arte, de alguma maneira, também reflete sempre, não é? A arte, sim, reflete sempre esse, o estado do mundo,
sim,
em relação a isso.
Sim, mais um gesto teu que...
Depois falaste no Monologue for a Monster,
sim,
que é uma animação que eu apresento na Carmónia Costa. Sim. O Monologue for a Monster é a versão, que eu também faço muitas vezes versões, por exemplo, Monologue for a Monster, Monologue para um Monstro,
sim,
que foi primeiro lido pelo Conan Osiris, depois fiz uma versão francesa que foi lida pela Naël Daria.
Até o título dá o título em francês,
não? Ou seja, porque torna-se uma peça completamente diferente.
Sim.
Dita por outra pessoa, em francês, neste caso.
Já fiz... texto é o mesmo.
É, o texto é o mesmo. Já existe uma versão em alemão também. No Codestal de Munster também fiz a versão em alemão. E trabalho sempre com alguém. Neste caso, trabalhei com uma, com duas, com uma, no caso da Danielle Darriat, ela é uma atriz francesa trans, e no caso da Alemanha também é uma atriz francesa trans. Por isso interessava muito, porque o monstro está em processo de transformação, então é importante falar sobre, sobre essa questão.
E trazer esse tema, não é?
E nos dates, tem a ver com uma obsessão com números, que eu acho que, que já vem da longa data, e que de uma maneira eu sempre quis trazer, e que aparece na exposição, pela forma como os números têm uma espécie de ordem invisível do mundo, que criam uma ordem invisível ao mundo, não é? Não só pela economia, mas, aliás, principalmente pela economia, mas a matemática sempre foi uma área que eu acho tão abstrata, ou mais, provavelmente, do que a arte, do que a criação artística. Por isso é uma interessante...
Tu disseste, a partir dos números de portas, refletimos sobre a passagem do tempo e o simbolismo que ela projeta. E depois, mais à frente, uma ferramenta utilizada pelos países ocidentais para definir o impacto global da colonização. Tu referes isso, justamente.
Sim.
E assim chegamos, então, à nossa exposição, pronto.
Exato.
Antes de mais, somos surpreendidos pela escala dos teus desenhos, não é? Que tu dizes muitas vezes que...
São os maiores que alguma vez fiz.
E como escreve El Silver and Sparkley, os desenhos são executados em formato de paisagem. O que é comum para ti? Isto tudo porque o texto dela é uma carta para ti, para as pessoas perceberem. Sempre preferiste a verticalidade e o imediatismo dos cartazes publicitários, que tu falaste há um bocado, capas de livros ou ecrãs de telemóveis. No entanto, aqui recorres à extensão mais contemplativa da paisagem. E agora digo eu, ao mesmo tempo apresentas a série Dates, que acabaste de explicar sobre o que é e que importância tem. Como foi desencadeado o processo de criação destes desenhos, de grande escala, para folclore? E fala-nos então um bocadinho, desenvolve um bocadinho isto da criação desta exposição, como é que nasceu? E, por fim, que relação acaba por existir entre esse trabalho tão denso, pictórico, e essa série aparentemente tão distinta como Dates?
Quando tu me fizeste o convite para fazer a exposição aqui, há mais ou menos dois anos...
Exatamente, sei exatamente se vem cá, mas
eu também. Eu estava a começar a trabalhar numa série, acho que ter dito na altura, estava a começar a trabalhar numa série de desenhos grandes, e eu lembro de alguém ter dito que são os maiores, estava a querer
desde já há algum tempo
fazer uns desenhos grandes, os maiores que alguma vez fiz, não pelo tamanho em si, mas porque eu, como tenho uma abordagem ao papel e ao desenho muito imediata, ou seja, nunca tenho muito plano do que é que vou fazer antes de me confrontar com a folha de papel, e por isso também a serialidade, porque muitas vezes o que acontece em desenho é que tu trabalhas um formato, ou seja, tens folhas de um determinado formato e estás ali a tentar até ver se há alguma coisa de jeito. E depois tens que fazer um trabalho de edição. Para estes desenhos eu propus-me, tinha-me começado a propor isto porque fiz a exposição em 2023, há dois anos, na Filomena Soares, o Poems for Tourists, onde também fiz uns desenhos bastante grandes, de 1,20 por 1,50, mais ou menos, e queria passar para sentir muita necessidade nesses desenhos que já eram paisagens, de passar para um formato mesmo paisagem. Mas interessava-me passar para o formato de paisagem por querer, de alguma maneira, relacionar-me com o mundo de uma forma pictórica que tinha a ver com uma espécie de retrato do estado em que a transformação que se vê no dia-a-dia e nas coisas e no este aceleracionismo louco da guerra e do que é que provoca em nós, e ao mesmo tempo o conseguir ter muito tempo para estar a fazê-los, porque aquilo que eu fiz nestes desenhos foi realmente passar muito tempo com eles, e as composições que foram feitas de forma espontânea, digamos assim, eram sempre construídas com ir dando um passo atrás do outro e ir medindo também um bocadinho. Eu no papel, normalmente em formatos mais pequenos, tinha sempre uma abordagem muito espontânea, muito imediata, e continuo a ter. Na verdade era uma espécie de dança entre pensar no que é que vai ser feito a seguir e ao mesmo tempo fazê-lo como se fosse o primeiro gesto. Sim. Por isso a mão esquerda também aparece, por isso há uns riscos que aparecem ali pelo meio que parece que são quase... Não consegues nem perceber porque é que eles estão ali ou porque é que... Por isso, desde o princípio eu queria fazer uma espécie de quase de formato paisagem, para também questionar essa questão da narrativa, de como as narrativas são construídas e foram construídas através da pintura, do desenho, da narrativa histórica. Pronto, a exposição acabou por se chamar Folclore e interessava-me pensar nessa ideia de folclore como uma construção cultural que se vai fazendo e pelo mundo em que vivemos. Eu não te vou dizer que eles se aproximam aos cartazes publicitários que vemos de propaganda política por todo o lado, em Lisboa ainda, e por todo o país, muitos deles às vezes de uma forma muito brutal em frente às nossas caras com figuras que nós não achamos ser as mais indicadas, mas essa necessidade de ir para um formato horizontal vem dessa questão de tentar retratar, fazer uma cena, não uma época, mas um momento histórico qualquer. E por isso os desenhos, há um deles que se refere literalmente à Europa, é uma espécie de Europa, The Three Powers, que é uma referência mesmo à Europa, ou Free Trade, Free Speech, que também tem uma figura monstruosa. Eles no fundo são, eu por acaso dizia isso hoje, há alguns deles... eu fiz e tenho ainda um bocadinho uma relação estranha com eles quando os mostrei, porque tu não fazes às vezes necessariamente as coisas que só as coisas que queres fazer, fazes as coisas que saem, que não é?
Saem de ti.
E então há coisas que saem que tu ficas um bocadinho a pensar porque é que eu fiz isto e questionar isso para mim é importante.
Houve uma questão muito interessante, eu acho, nós que acompanhámos, porque como, e acontece aqui às vezes, as exposições de setembro têm uma vantagem sobre as outras, não é? Têm mais tempo de ligação ao espaço, não é? E eu acho que o espaço também entrou dentro de ti e de repente interferiu com a maneira como tu decidiste expor os desenhos. Queres falar-nos um bocadinho sobre isso
também? Sim, porque eu quis desde o princípio que os desenhos fossem à parede diretamente sem moldura. E andei durante muito tempo à procura da forma de que eu gostaria de apresentá-los. Acabamos por encontrar esta solução que é... depois de muitas voltas,
os desenhos... Foi impossível, tiveste uma epifania noturna, não é?
Foi porque só quando os vi no espaço, e quando, eu já sabia que iam ser só 4 desenhos no espaço, porque eles eram grandes e não havia espaço.
Foi uma decisão logo.
Sim. Percebemos que eles tinham, por aquele formato horizontal, tinha que haver um tipo de estrutura que... E foi para mim foi muito estimulante pensar também no espaço da Appleton Square como e daí também os números terem aparecido e agora vamos ao Dates. Tu, onde estás no espaço, e para não revelar tudo às pessoas, para que os espectadores também possam ver a exposição, é criar no fundo quase um espaço exterior, porque a forma como os desenhos, que são paisagens, que no fundo já remetem para o exterior, estão colocados, colocados numa espécie de estrutura que quase que parecem cartazes.
Acho que lhes tiras um peso institucional, não é, ao desenho quando os pões.
E eles são colocados com aquela espécie de perfil fino, mas que ao mesmo tempo estão encostados à parede. Há um movimento quase de se pudesses chegar ali, pudesses retirá-los. E depois eu senti sempre a necessidade de colocar, por um lado, colocar esta peça dos números, do Dates, mas o Dates vem sempre de alguma maneira ligado a alguma coisa muito específica. E essa coisa muito específica tinha a ver necessariamente com o bairro de Alvalade, onde é talvez o sítio onde eu expus, mais próximo, talvez a Galeria Quadro, eu ainda não tinha ateliê quando expus na Galeria Quadro, acho que a última vez que expus na Quadro já tinha ateliê lá nos Corcheus, no ateliê dos Corcheus. Mas o facto de estar
em
Alvalade há 4 anos nos ateliês fez muito pensar sobre este espaço e acabei por ir dar à figura do Marcelo Caetano.
É o primeiro nome no teu texto, aparece Marcelo Caetano.
Tem a ver com o último discurso que ele fez em março de 74, ou seja, nas portas à portas da Revolução, onde ele já sentia que havia uma espécie de complô internacional para fazer cair o regime e cá
e
também.
E faz um discurso sobre as coisas.
Mas o que eu achei muito interessante foi o discurso dele ser completamente... os ingleses agora têm uma palavra que usam muito, que é delusional, que
é completamente
iludido, fora do contexto, iludido, é fora, né? Do, sim, ilusório, completamente, ou seja, uma ilusão, aquilo que ele vivia.
Como é que ele naquele momento ainda dizia aquilo, não é?
Sim, como é que em 1964 ele era capaz de dizer que Portugal é um país, e é um país que sempre foi muito aberto para o mundo, mas que tem a sua história colonial muito pesada, que dificilmente ainda lida com ela, a muito custo. Aliás, quando se fala sobre questões de devolver obras às ex-colónias, é ainda um assunto delicado para alguns partidos políticos, mas por acaso foi o Presidente da República que mencionou isso da primeira vez numa discussão mais abrangente, que eu acho que é super importante, quer que os museus achem ou não que podem ou não, devem ou não estar a atribuir os museus, pensar sobre essa questão é importante, porque não é só usufruir da cultura que está imanente àqueles objetos. E devo dizer, por acaso, uma coisa que eu pensei muito na esta exposição, essa questão da restituição, e pensar no espaço da Appleton Square como um espaço exterior. Então, estas peças do Numbers que são colocados, são aquelas peças dos números da porta que são colocados sobre como as lombaras da porta exterior, não é? No fundo, tens essa sensação de um lado exterior também, com as duas entradas possíveis.
Sim, mas tu não disseste, foi porque o que é o número, não é? Não ligaste?
O 46 é o número da porta da casa do Marcelo Caetano.
Antes, de repente nós falámos do Marcelo Caetano e quem nos está a ouvir e
não vai perceber nada.
Mas o que é que eles estão a falar do Marcelo Caetano? Lá estava lá.
É o número da porta da vivenda dele.
E era o número da porta dele. E é a tua idade.
E é a minha idade, exatamente.
E é a tua idade. Olha, para acabar, tens envolvido projetos coletivos e editoriais, é uma parte muito importante do teu trabalho também. Do teu trabalho, não do teu trabalho direto artístico, mas é uma parte, é uma componente importante da tua vida, vá, digamos assim. Sim, sim. Com a gestão do espaço Parkour de 2012-14, na Avenida, que agora vamos reviver, de certa maneira, onde fizeram exposições belíssimas, eu fui ver algumas. A criação do Spirit Shop, que nasceu em 2017 e já acolheu mais de 20 projetos, é brutal, e de vários artistas. Curiosamente, foi apresentado pela primeira vez, como tu referiste, no Neon, uma exposição de Opening Monologue. Transformando-se em espaço temporário para encontros e atividades. Também estás ligado à edição dos livros, colaborações temporárias e atividade, não sabia da tua outra chancela. E em 2020, e em 2020 estiveste na Gênesis, a criação da atual Associação de Artistas Visuais em Portugal. Gostava de perguntar que importância têm estas plataformas paralelas na tua prática, são extensões do teu trabalho artístico ou territórios independentes de experimentação e de sentido de comunidade, como há um bocado dizias.
Sim, eu acho que na avenida senti, eu acho que como eu comecei a fazer, como a maior parte dos artistas começam a fazer as suas próprias exposições, porque não têm logo espaços, é aquilo que eu digo sempre a alunos ou estudantes, é, tu não podes ficar à espera que te convidem para fazer exposições, não é? Eu por acaso, tive a sorte de ainda estar a estudar e conhecer o Pedro Cera, e o Pedro Cera ter ido à exposição na altura da Mau Maus, no espaço Interpress, e ter gostado muito do trabalho e ter-me convidado. Eu ainda estava na escola, não é? Mas eu sei que isso não acontece com a maior parte das pessoas, e mesmo assim eu fui e sempre fiz os meus projetos, sempre comecei com os amigos e com outros colegas a iniciar projetos. Depois na Avenida a coisa adensa-se muito
E a vossa vida é facilitada nesse sentido, não é?
Sim, pelo bloco. Sim, claro. E um trabalho em comunidade com outros artistas, e que foi super bonito, e as relações mantêm-se até hoje, que é muito bom. E depois senti a necessidade, quando fui para um ateliê, quando mudei de ateliê para a Rua da Madalena, senti muita necessidade também, como tinha uma porta literalmente para a rua, o ateliê tinha uma porta para a rua, pela generosidade dos meus amigos que me cediam aquele espaço gratuitamente, eu senti também a necessidade de retribuir isso, e na altura o ateliê era dividido com o André Romão e com o Diogo Evangelista, a Ana Jota teve lá um bocadinho também, mas muito pouco. Eu senti muito essa necessidade de começar a receber projetos lá, projetos que passavam por Lisboa, numa altura em que Lisboa estava ali num momento em que precisava já de ter esse lado. E agora vou fazendo pontualmente, como vou fazer agora no Festival Barro dos Museus em Cascais, dia 26 agora.
26 de setembro.
E agora vou fazendo, ou seja, já passou quando nós estamos a mostrar uma coisa, mas hei de fazer um outro com uma exposição da Mariana Tilly, que teve um apoio da FLAD, e vou fazer uma exposição dela, mas vou fazer uma curadoria, e eu acho que é bem uma curadoria, no fundo é quase uma
troca de ideias.
Uma troca de ideias, e é no fundo facilitar e arranjar um espaço para que isso possa acontecer, e é isso, eu gosto imenso desse lado, porque e com a AVP... foi um trabalho de começou no Covid, uhum. uma coisa que começou a partir de uma ideia de outros artistas, do Daniel Blaufux, do Alexandre Estrela, que sempre tiveram vontade de fazer, de fazer uma associação e que depois foram falando com outros artistas.
Sim. Hoje em dia está muito envolvida a Sana Mendes Silva, Pedro Gomes,
o Paulo Mendes,
a Angela Ferreira. Sim.
A Angela Ferreira, e nós, eu faço muito, faço ali nos primeiros dois anos aquele papel de ter que responder e-mails, ter que fazer a parte toda, sim, da fundação, sim, sim. Da
que dá imenso trabalho, que as pessoas não devem diminuir, não, o trabalho, não. Que vocês estão a ter quando...
Não, porque é um trabalho muito... Que, uma associação, não entendem. Como tu, sim, sabes, é uma, sim, é algo que mantém, que tem, requer um cuidado diário.
E às vezes burocrático e chato.
E burocrático, mas... e falar com advogados e contabilistas e formalizar uma associação não é propriamente uma coisa muito simples, especialmente com tantas pessoas. É, mas realmente, durante o Covid, não havia... Ou seja, não havia. Houve tempo, foi para os artistas conseguirem falar uns com os outros. Às vezes, o nosso trabalho, como tem um caráter independente e tu tens que gerir a tua própria carreira, às vezes de uma forma precária, outras vezes de uma forma... Acabas por ter que fazer montes de coisas. Então não consegues ter tempo, ou porque dás aulas, ou porque fazes... E naquele momento as pessoas estavam em casa e conseguiram... Estavam mais disponíveis. E aquilo apareceu, acho que mesmo por causa do Covid. E é um projeto que eu já fiz mais parte no início e que hei de voltar, um determinado momento, a fazer, se calhar, a ter uma ação mais direta, mas que eu gosto muito.
Que existe, e é muito importante. Tem conseguido chegar aos ministros, tem conseguido, sim, ter uma voz, sim, alteraram coisas.
Conseguimos logo no início, eu e a Angela Ferreira, com a questão dos concursos, porque os concursos não contemplavam, da DG Artes, não contemplavam os artes visuais. Os números, não é? Lembro, nós temos ido falar com como é que os artistas podem receber financiamento, não é? Para os seus próprios projetos. Isso é uma parte que me interessa muito da
prática artística. E a questão das boas práticas, não é?
A questão do Guia das Boas Práticas, que vamos lançar, um objeto que vai ser distribuído por todas as instituições portuguesas e que se inspira em modelos...
Porque vocês já estão com uma ligação também à Associação de Artistas Internacional, não é?
Sim, claro. Há de galerias cá, outras associações, obviamente. E é um trabalho que é, no fundo, é visto como fora do trabalho artístico, não é? Mas também é estimulante, por um lado. Claro que cansa muito. Eu e a Angela, lembro que na altura ficámos muito estressados.
Eu sou muito amiga da Susana e vejo a Susana muito cansada.
E a Susana também, porque requer muito... Mas já acho que há um momento em que tu podes fazer isso e há momentos em que não podes fazer. E tens que ser honesto contigo próprio.
E com os outros, sim. Mas é um trabalho, é serviço público, na verdade, que vocês estão a fazer.
Sim, é um trabalho importante.
E é muito importante para todos, para todos,
sim,
nós.
Sim.
Pedro, obrigada, foi ótimo.
Obrigado pela conversa, foi muito bem.
E pronto, fica aqui patente até 16 de outubro, Folclore.
Vamos fazer uma edição.
Uma edição, não falámos sobre isso. Será lançada mais no fim.
Uma edição, exatamente.
Ou no fim, vamos ver quando é que será lançada. Mas será lançada este ano, certamente. Não dizemos o que é edição para as pessoas. Não dizemos.
Não sei, só se quiser.
Não dizemos.
Vai ser uma surpresa.
Nós já fizeste sabemos. Coisas de género, que já eu não sei. Referi aqui. Já fizeste objetos de género e dá para vestir, pronto.
E dá para vestir.
E agora cada um, pronto, que interprete como quiser. Obrigada, Pedro.
Obrigado.